Tá gravando?
PH e tá começando mais um Projeto Lumos aqui no PHadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi, você anda falando meu nome com menos empolgação. Você fala tudo com empolgação, você fala, estou ao lado da Ana Flávia.
Ai, Ana Flávia, mas eu já falo seu nome há 30 e sei lá quantos anos. É, mas tudo bem. Ana Flávia!
Uhul! Aí, muito melhor.
Nossa convidada especial para melhor. Esse episódio. 36, Os Caminhos Se Separam, penúltimo capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Quais Sim. caminhos se separam?
Pode falar já?
Sim.
O caminho da verdade e da luta contra o mal. E das pessoas que não querem enxergar o cenário e enfrentar o perigo eminente e que preferem ser negacionistas, o pessoal da Terra plana e o pessoal da ciência, é basicamente isso.
É Harry Potter que a gente tá falando agora, né?
Mas, você sabe melhor que eu que cabe na leitura do mundo atual.
Porque, eu até gosto, é óbvio que é sobre isso realmente o título, né? Mas eu também eu gosto de explorar ele para um outro fator, porque assim, isso que você falou é o que divide Harry Potter a partir daqui, né? Porque e é uma das mensagens realmente que a gente pode trazer para o mundo real, e eu acho que esse capítulo ele deixa isso claríssimo também, da mesma forma que os capítulos do cemitério deixaram claro que, ó, agora a gente tem uma guerra. Já existia essa guerra, né? Mas agora ela retornou, porque o Voldemort retornou. A gente tem uma guerra contra essa ameaça aqui, ó, Voldemort e Comensais da Morte. Porém, a gente vai ver que tem uma guerra entre os próprios enfrentadores do Voldemort. Então, assim, criando, fortalecendo o outro lado, porque uma vez que o lado que é anti-Voldemort não se une, cria essa divisão e os caminhos se separam
Sim.
e enfraquecem um pouco a luta. E é muito fácil a gente odiar o ministro, né? Assim, não tem...
Muito fácil.
Nossa, assim, e é igual você começou essa abertura fazendo quais caminhos se separam e fazendo essa coisa da gente ver como é fácil extrapolar e comparar tudo isso com o mundo real, né? Isso porque a gente tá falando da leitura que a gente tá fazendo agora, né? Hoje. Mas isso já era atual quando esse livro saiu, isso era atual no período em que essa história se passa, e isso vai ser atual sempre, porque isso é a humanidade.
Sim.
As pessoas brigando, pessoas
Exatamente.
Corruptas, pessoas mentindo, pessoas enganando, pessoas defendendo causas diferentes. E é isso, e não se encontrando. Mas assim, eu tenho uma picuinha específica, porque eu fico assim... E é claro que a gente pode extrapolar isso aqui como a gente extrapola tudo pra tentar justificar. Mas eu fico, cara... É um mundo em que a gente tem feitiços pra saber a verdade, sabe? Porque você falou de negacionistas. Aí eu fico pensando assim, fico até com vontade, na verdade, de ver os negacionistas do mundo de Harry Potter. Por quê? Porque como a gente sabe que tudo isso aconteceu? Não é porque o Harry Potter falou. É também. Mas é porque um cara que tomou a poção da verdade mais forte, de um dos poçoneiros mais foda que existe, contou. Então, assim, não existe discussão, entendeu? Se você
não
parte do
debate,
princípio
exato.
Que existe uma poção da verdade que obriga a pessoa a falar a verdade, a partir do momento que ela falou, não cabe a você acreditar ou não. Já está estabelecido.
Uhum.
Desde o início, que
Sim.
é uma verdade. Então, assim,
Sim.
por que as pessoas não acreditam, sabe? Porque não é, sei lá, como... É, aí tem as pessoas que... A gente tem que ver as pessoas do mundo de Harry Potter que... Ah, mas essa poção da verdade, será que ela não tá meio aguada? Será que ela é poção da verdade mesmo?
Não, problema.
Mesmo? É muito difícil acreditar que tem negacionistas até no mundo de Harry Potter. É muito triste isso. O mundo realmente não tem solução.
Não tem. Mas, assim, eu acho legal... Que, assim, é tão... Isso que você falou, né? Que é tão absurdo. Ela constrói realmente com a J.K. Rowling, né? Constrói esse momento com base no absurdo. Porque, assim, os argumentos do Fudge para não acreditar que o Voldemort voltou, não é nem assim, ah, tudo bem, o o Bartô falou essas coisas, mas ele não estava lá, assim, pode ser isso, né? Tipo assim, ele não estava lá, ele contou um plano que pode não ter acontecido porque ele não foi lá ver, ele estava aqui. E aí o outro argumento dele é, não, o Harry Potter é a única fonte que a gente tem, você vai acreditar no Harry Potter, ele é uma criança e ele quer atenção. Tá, então, do mesmo jeito que deu a poção da verdade pro Bartô, dá pro Harry.
Não, e a penseira?
Faz o Harry falar
você
tudo.
É um mundo em que você pode assistir dentro do filme.
É, tem
algo
mil
que realmente
maneiras.
Aconteceu.
Exato.
É simples assim, Harry Potter, tem... você não precisa falar nada.
Sim.
Vem aqui, a gente coloca o seu pensamento na penseira.
Tira o pensamento.
Entra uma equipe de investigação, CSI, no sonho... Sabe, Inception, que a galera entra no sonho.
Sim.
Só que aqui não é um sonho, é uma memória, é algo real. Então, imagina, eu queria ver essa série de Harry Potter. Um grupo de aurores entrando em penseira. Eu queria ver esse spin-off. Por favor, me dá essa série. Eu espero que em vida isso ainda
Mistérios
aconteça.
Mistérios de Harry Potter? Tipo
não,
isso?
Assim, uma
Mistérios
série sobre auror,
por aurores?
Sabe? Isso, investigando lá. E é isso, ó. Crime, eu chego na sua casa e você... Gente, bruxos entraram aqui. Tá bom. Entro no seu pensamento e vejo. Não tem. Não, não é uma discussão sobre... Não é um julgamento sobre depoimentos. Vamos ouvir as testemunhas, as vítimas, os acusados. E aí um júri vai pensar... Meu filho, você vai assistir. E é muito... Então, assim... E aí se depois que você assistir, você quiser partir para teorias... Mas, assim... Não dá pra ficar negando as coisas assim. Eu fico muito puto com isso. Fico muito puto. E eu sei que isso é uma metáfora realmente, igual você falou, pras coisas, levar o coisa ao ridículo, ao absurdo, pra gente compreender a sociedade. Até porque é um livro infantil, infanto-juvenil já, né? O livro começou muito infantil e tá ficando cada vez mais infanto-juvenil. E talvez pra acabar já bem juvenil. Mas assim, então é uma narrativa, né? É uma metáfora, é uma extrapolação, é um exagero das coisas para explicar como a sociedade funciona, né? Eu até fico mais revoltado ainda quando eu percebo essas coisas sendo feitas em Harry Potter, porque aí eu olho assim e falo, não é possível que a J.K. Rowling não leu os próprios livros dela e continua falando bobagem por aí, sabe? Eu fico bem revoltado com isso, sabe? Porque é um livro que as mensagens são óbvias, O Dumbledore literalmente fala as paradas, sabe, assim, não importa como a pessoa nasce, importa o que ela faz, não importa isso, né? Se você tá comigo, nós estamos juntos, se você, eu só tô contra o Voldemort, se você tá contra ele também, a gente tá junto.
A gente tá unido.
Não é nem, tipo, frases pra você extrapolar, ela é muito direta nas falas e parece que ela não consegue ler as falas que ela própria escreveu, sabe, igual a gente tá falando aqui dessa coisa do negacionismo. É muito óbvio, assim, tá na cara do livro, não tem como você perceber. Só que a gente fez essa piada com o negacionismo da ciência e da magia, mas tá em tudo, né? E é muito maluco como isso é tão forte e como a própria autora conseguiu meio que estragar isso, sabe? Assim.
Ela teve grandes momentos de lucidez ao escrever, né? Ela tava bem inspirada, e aí acho que depois ela esqueceu.
Ah, não, tem que botar Azkaban nela.
Mas assim, eu queria voltar um pouquinho, porque a gente falou tudo no episódio passado, né, que o Bartô revelou as coisas, e aí nesse capítulo especificamente, eles levam para a enfermaria, para ele se recuperar, para ele poder dormir, o Dumbledore fica ali controlando para ninguém ficar comentando nada dessas coisas com ele.
Essa parte é muito confusa, tenta... você não acha, não? Que assim, ele leva ele
eu
pra enfermaria
um pouco...
e é pra ele ficar em repouso, só que tem uma puta festa
Mas
na enfermaria.
Mas deixa todo mundo ficar lá.
É, não tem um pouco, que estrutura é bagunça. Gente, o Harry vai dormir, aí vocês então não falem com ele. Mas e daí? Vai ficar conversando todo
aí.
Mundo ali? É uma loucura. E assim, ninguém tá falando sobre o caos, né? É muito maluco, assim, acabou de acontecer, essas pessoas, sei lá, é muito doido, mas assim, não tira nada do livro, porque é só, gente, essas pessoas não deviam estar aqui, não coloca essas pessoas, até porque elas nem fazem muita diferença, realmente, né?
É, talvez a ideia dele seja assim, ó, Harry, tem pessoas que se preocupam com você, mas agora não é hora de falar sobre isso, talvez seja só isso, né? Mas assim, o que mais marca de fato é essa questão, né, assim, é o fato do Cornélio Fudge realmente não lidar bem com a questão, assim. Eu acho que, primeiro, eu tentei muito compreender, eu acho que tá muito claro que ele tá apavorado, né, com essa notícia de que o Voldemort voltou. Só que ele deixa as questões políticas falarem acima de qualquer coisa, né, assim, ele deixa esse mundo que ele governa agora, que é o que ele quer manter, falar mais alto, né? O Dumbledore chega a comentar, fala, ó, se você realmente quer controlar a situação e ajudar nesse momento que a coisa vai ficar feia, primeira coisa que você tem que fazer é tirar os dementadores da prisão, né, de Azkaban. Porque eles vão se voltar imediatamente para o Voldemort. E ele fala, não tem nada a ver, não vou fazer isso. E já chega matando, né, o Bartô, assim. Ao invés de mandar ele para julgamento e ter provas,
matando
com mais
com
provas
o beijo
contra
do
o
dementador, só para deixar
com
claro,
beijo,
né?
Do dementador.
Que não é
ele
a morte,
com...
mas é a morte da alma.
Não é ele com a Avada Kedavra, não. Mas enfim, assim, ele lida muito mal, eu acho que ele tá apavorado, e aí ele simplesmente se recusa, porque ele tem medo, né, e pouca experiência para lidar, pouca sabedoria para lidar com isso, né, e ele deixa o pânico tomar conta dele e começa a negar tudo, né, e é muito triste ver isso, porque isso vai gerar o caos, né, assim, o Dumbledore racha com ele naquele momento, porque vê que ele não vai ser de ajuda alguma e fala, ó, nossos acho que ele chega a falar, né, que os caminhos de fato se separam porque eles agora têm ideias muito diferentes de como lidar com o mundo. É, e o Fudge não faz absolutamente nada, ele quer que o mundo continue sendo maravilhoso e tá claro que não vai ser. Então vai dando um pânico, assim, é por isso que a gente falou tanto aqui que esse livro é o que realmente inicia as coisas, porque a gente já sabia que isso estava por vir, né, e de fato aqui eu acho que começa a trama, assim, agora realmente existe uma batalha contra o Voldemort.
As peças,
tá clara
nesse capítulo,
tá...
as peças são colocadas no tabuleiro, uhum, né? A gente só conheceu, sim, as regras delas até agora, e agora elas realmente, assim, já começou a ser colocada especialmente no cemitério, né? E agora elas estão sendo colocadas as outras ali.
Sim, assim, lá no cemitério, a bruxaria, a magia das trevas estava retornando, e agora está estabelecido o duelo, né? Duelo entre quem tá com Dumbledore e quem tá com Voldemort. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Essa postura do Fudge, assim, ela... Daria pra gente fazer um projeto, um capítulo aqui, assim, de mais de hora.
Sim,
só discutindo
certeza.
Essa postura do Fudge mesmo, sabe? Porque, assim, ela serve a tantos propósitos, assim, esse conservadorismo, né? Que parte de uma covardia, né, de enfrentar as coisas, igual você estava falando. Porque se, é até uma coisa que o Dumbledore mesmo fala, sabe? Ó, se você enfrentar, você vai ficar pra história como o cara que quis enfrentar.
Sim.
Se não, você vai ser só o cara que não fez nada. Porque, assim, esse o político... Essa a política conservadora que parte tanto da... Assim, essa mentira, essa mascarada, é colocar as coisas pra baixo dos panos até... Quanto, se ela não conseguir afetar a nossa bolha, a gente consegue fingir que não tá nada acontecendo e deixa quem tá lá para lá, e a gente consegue manter essa ilusão aqui, né? E também isso acrescenta a valorizar a coragem do Harry e do Dumbledore, desse time, né? Porque numa sociedade em que nem mesmo as autoridades estão dispostas a enfrentar a parada com coragem, quem tá fazendo isso de forma independente é muito mais herói, né? E isso parte até da, uhum, coisa que o Dumbledore fala, e que eu acho que, na verdade, ele fala no capítulo anterior. Quer dizer, ele fala nesse capítulo mesmo, né? Porque é aqui que o Harry vai contar pro Dumbledore as coisas que aconteceram. E aí ele fala, ó, Harry, é o seguinte, você tem que me contar agora. Eu sei que tá doendo agora, mas você tem que falar... É meio que... A gente tem que lidar com as coisas, assim. É difícil, é difícil. É claro, uhum, que o Dumbledore... Eu acho que ele faz isso de um jeito simples demais. Mas, assim, de certa forma, todas as soluções,
né,
de Harry Potter são simples demais, né? Assim, pro nível da discussão que a gente coloca aqui, como se fosse uma profundidade super madura, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, que discute... Senhor dos Anéis nem tanto, que é mais fantasioso do que a discussão de personalidade política, assim... Claro que tem, não vamos entrar nessa questão, mas é mais maduro, né? É para um público, uhum, mais adulto do que esse livro aqui. Então as soluções acabam sendo mais simples aqui de fato. Mas eu gosto muito dessa coisa de estabelecer a coragem de se lutar contra... não só lutar contra o Voldemort, gente. Já precisava dessa coragem antes. Mas agora estabelece que precisa da coragem para lutar contra um mundo também que não está preparado para lutar contra esse mal, sabe? Então, é uma mensagem muito foda, e o próximo livro vai ser mais foda ainda isso, que o próximo livro é A Ordem da Fênix inteira, né? E é uma das coisas que me encanta muito em Harry Potter, mais me encanta. É uma das coisas que eu sou mais fã, por exemplo, em Star Wars, a mensagem da Aliança Rebelde, que é basicamente a mesma coisa, né? Uhum. Mas aqui eu tenho a impressão de ser um pouco mais aterrorizante, talvez não seja, mas pra mim é, porque parece que no Star Wars é uma coisa mais... O governo é a ameaça. Isso. E aqui o governo é um impasse numa ameaça muito mais solta e mais maldosa, assim. No fim é a mesma coisa, mas aqui eu sinto mais.
É, mas aqui, assim, tem essa coisa da gente acompanhar o Harry e o Harry ser o estopim disso tudo, assim, né? O Harry é o que o Voldemort tá... É claro, ele quer dominar tudo, mas, assim, existe um duelo pessoal que não tem no Star Wars, né? Sim, também. É, tem essa diferença, talvez.
E eu acho que a coisa do Voldemort, Marca Negra, bruxaria, matou os pais, é um pouco mais sombrio, de certa forma. Mas, sim, é uma discussão que a gente pode ter depois, comparar Harry Potter com outras coisas aqui, blá, blá. Mas eu queria falar sobre uma outra interpretação dos caminhos se separam. Que não é para invalidar a que a gente já teve, que eu acho que é a mais óbvia, realmente, sim, da primeira camada. Eu acho que é uma extrapolação aqui do que poderia ser. E eu concordo que é um exagero. É só para eu fazer uma relação. Poderia até estar falando disso aqui sem relacionar com o título, mas eu gosto de fazer essa relação. Porque se eu não for fazer no podcast que fala sobre esse capítulo do livro, eu vou fazer onde também. Que é os capítulos... os caminhos separados dentro do próprio grupo que está unido, que é o grupo que permanece aliado ao Dumbledore. Que é uma separação, não a separação negativa, como a gente está vendo aqui, de ó, governo vai enfrentar de uma forma e Dumbledore... Uhum. Isso, um racha. Mas uma separação de, ó, agora cada um cumprindo a sua função separadamente para que o nosso grupo consiga fazer as coisas. Porque eu gosto muito. Uhum. Esse é o Dumbledore. O Dumbledore chegou, sabe? A gente fica sempre falando, ah, o Dumbledore é esse maluco. Eu falando mais que você, né? Só que você concordando e entrando na brincadeira. Mas assim, agora a gente viu o Dumbledore, general. Ó, Harry, você tem que falar sobre o que aconteceu, porque a gente precisa, ó...
A Sirius gente não tem Snape, tempo a perder,
dá a mão,
né?
Um pro outro aqui, aperta a mão, parou com essa palhaçada. Uhum. Minerva, vai lá e faz isso. Hagrid, vai lá e faz isso. Sirius, ó, pessoal, o Sirius é um cachorro e é isso mesmo. Não tem tempo de ficar discutindo isso aqui, não. Depois vocês resolvem no WhatsApp esse problema. Agora é hora de fazer a missão. E cada um vai pra um lado, sabe? Até a hora que o Dumbledore fala pro Sirius, ó... Chama todo mundo, chama a galera das antigas, chama o Lupin, chama o Mundungo Fletcher, chama a Arabella Fig, que é a senhora Fig, que a gente via, era a velha que cuida do Harry Potter lá no começo, e é uma parada que a princípio é muito misterioso, porque que aquela velha tá em coisada aqui, eu não vou nem falar muito, mas eu queria apontar o nome dela aqui.
Eu acho que tem gente que nem
aqui.
Repara que ele fala isso, você não acha? E tem gente que nem repara que ele chama ela.
Ah, com
ele
certeza.
Menciona ela.
Provavelmente esse nome dela pode parecer mais um, assim como o nome do Mundungo parece mais um. Eu só sei quem é Mundungo porque eu já fui mais além. Então, assim, como acontece muitas vezes, né? Vários nomes parecem que são ninguém e depois são alguém. A própria Bertha Jorkins, que na verdade foi alguém aqui e foi uma peça essencial, né? A gente nem falou dela, mas assim, ela é peça essencial na trama do Crouch. E no que faz isso? Ela é a fofoqueira mor que cria todo esse cenário. Porque graças à fofoca dela, a ela ser uma bisbilhoteira que percebeu a Wink falando com o Bartol Crouch Jr. E aí precisou ter uma memória afetada. E aí foi por isso se perdeu. E aí por isso foi encontrada por Voldemort. Isso é muito doido, né? Podia ter um capítulo extra Bertha Jorkins sair assim no Pottermore, no Isn't the World lá.
Devia,
é,
né?
Esse spin-off do capítulo da Bertha. A gente vê todo esse momento. Desde a Bertha lá, que trabalhava com o Bartol Crouch. E até esse nome, né? Bertha Bartol. Com certeza tem alguma coisa aí. Além disso, nessa do Dumbledore separar os caminhos de todo mundo, como eu tô falando, e dar as ordens, ele dá uma ordem pro Snape que, ó, você sabe o que eu vou precisar pedir pra você, né? E o Snape, sei, já tô indo... Que, assim, dá...
Nossa, é tenso, né?
Dá a entender que ele vai começar o da morte de novo, né? Porque a gente acabou de descobrir que ele era espião.
Precisa, né? Porque é naquele momento lá que o Voldemort está ressurgindo, ele comenta que tem três... que não apareceram, né? Que um era covarde demais, que a gente já deduz que era o Karkaroff, porque ele larga até os alunos em Hogwarts.
Isso é maluco, né? É. O cara largou total. Largou antes de acabar. Largou antes de acabar o torneio até. Porque a hora que aparece... Porque o pessoal fala que ele largou quando apareceu a marca. E isso foi antes do Harry voltar, né? Então, assim, largou muito.
E aí o outro, ele não sabe, né? E o outro é o mais fiel, que a gente já sabe que é o Bartô Júnior agora.
Não,
é,
na verdade, o outro, ele sabe que ele perdeu. Ele fala, ó, o outro eu acho que já é uma causa perdida. Ele não fala sobre isso?
Ah, então é isso.
Então
não,
pera.
Não, eu não lembro.
Não, pera. Isso me leva a uma parada aqui. Porque se ele sabe que ele já perdeu o Snape... Deixa eu ver como ele fala aqui, deixa eu ver se eu acho. É porque aqui, ó, na verdade, a gente tá falando aqui da covardia, mas olha aqui. Vamos voltar lá onde ele fala pra gente ver o que, que o Voldemort falou. Ele falou, um que continua sendo o servo mais fiel e já tá de volta ao grupo, né? Que esse é o Crouch Jr., que é o Moody. Os outros dois que ele fala são um muito covarde pra retornar, que vai pagar por isso... E o outro que eu acredito que me deixou pra sempre. Esse vai morrer. O que me deixou pra sempre, com certeza, é o Karkaroff. Porque se o Snape volta pra ser espião, o Voldemort não pode acreditar que ele deixou pra sempre. Senão, na hora que o Snape volta, ele mata o Snape na mesma hora. Então, nesse momento, ele tá chamando o Snape de covarde. Por mais que esse seria o Karkaroff, né? Pelo menos é a interpretação que eu faço agora, sabendo, né?
É, mas é... Parece que faz mais sentido mesmo.
Porque por mais que tenha a impressão que o Karkaroff é o covarde e o Snape seja o que deixou pra sempre, já que ele tá com o Dumbledore, na verdade, o Snape... Então, assim, tem duas interpretações, né? Eu acho que tem a interpretação do Dumbledore, que é essa. O lado do Dumbledore interpretaria que o Snape deixou o Voldemort pra sempre, já que ele está do nosso lado, confio nele mesmo, ele sendo comensal da morte. Porém, o lado... Quando o Voldemort fala isso... É trocada, porque ele não poderia acreditar que o Snape o deixou pra sempre, né? Pode ser até que ele acredite e ele vai explicar isso.
Não ia recebê-lo de volta.
É, mas...
Talvez. Sim. Vai tentar se redimir,
não,
né?
Não lembro disso. E pensando no Voldemort como é, não sei se ele perdoaria
também
tão
não.
fácil.
Pra ele perdoar, o Snape teria que levar alguma informação muito preciosa pra ele. Que eu fico pensando isso o tempo todo, assim. Que tipo de serviço o Snape tem que fazer que, assim... O Dumbledore tem que pensar que tipo de informação o Snape pode vazar para ele funcionar como um agente duplo. Senão não faz sentido.
Ah, mas esse é o grande dilema do espião, né? Assim, o quanto você pode vazar para... O quanto você pode vazar para o outro lado? Assim, o que você pode contar? O que você quer, pode deixar o outro saber? E essa é a magia desse tipo de trama, né? Eu acho que você tá no questionamento exatamente certo, assim. Que é a estratégia... De você usar uma arma dessa, né? E a gente vai, assim... Na verdade, a gente já tá adiantando que o Snape vai ser esse espião só pela pistinha aqui, mas é porque, assim... Não tem problema, isso vai ser... Isso do primeiro capítulo do próximo livro, isso também já aparece.
É, isso mesmo, exato.
E não é como se fosse um grande suspense aqui pelas coisas que estão sendo construídas, mas...
Não, e lá no capítulo da Penseira, o Dumbledore esclarece isso também, né? Com todas as letras.
Queria falar mais alguma coisa que é comentado aqui... Que é uma discussão que a gente teve lá nas partes do cemitério. E aqui o Dumbledore explica que as figuras que saíram da varinha do Voldemort e do Harry, meio que dos dois ali naquele encontro, são ele explica, né, o Priori Incantatem, que é o feitiço que revela os feitiços anteriores. Que e assim, eu acho uma explicação nada a ver, assim, nada a ver não, faz sentido, mas eu acho que qualquer coisa, se não tivesse explicado, também estava tudo bem.
Sim. Ah, e só um parênteses, desculpa te interromper, é que no filme, aquela discussão nossa da varinha, que o Rabicho mata o Cedrico, né, fica bem claro, tá, que ele usa a varinha, depois o Voldemort vai lá e fala, Rabicho, a minha varinha. O filme esclarece essa questão.
Ah, sim, que a gente discutiu. E outra coisa, e é exatamente sobre algo assim que o livro esclarece agora também, que eu ia falar, que é que o Dumbledore fala que essas figuras que saem da varinha não são fantasmas, nem nada, que a gente ficou com essa discussão, são sombras dos mortos. É tipo assim, é como se fossem fantasmas, só que ele chama de outra coisa, né? Porque assim, ele manteve a essência e o caráter da pessoa... É um jeito, eu acho curioso porque ele explica, mas eu acho curioso também que ele não explica, assim, porque Eu não sei como isso poderia ser a diferença de um fantasma, no fim das contas. Assim, qual que é a diferença? Porque
é
o Nick
que é um fantasma temporário.
O Nick sem cabeça, ele também não mantém a aparência e a sombra e o caráter do Nick sem cabeça, do Nick com cabeça, enquanto ele estava vivo. Então, assim, não deixa de... Eu acho bom que o Voldemort tente explicar. Mas essa... Voldemort não, Dumbledore, meu Deus, estou toda hora errando o nome dos dois. Mas... essa parte que eles explicam aqui, ah, porque as varinhas iguais, ah, e a pena veio dessa fênix aqui, que é a minha fênix, que coisa, não. Eu acho só um grande, ah, tudo bem, assim, só pra gente amarrar tudo aqui, mas não acho muito grandiosa essa parte, mas só queria citar porque o Dumbledore volta numa coisa que a gente chegou a discutir aqui. Mas então é isso. Esse capítulo também passa muito pela coisa lá da enfermaria, que a gente só passou por cima, né? Mas...
sim,
não acontece muita coisa. Eu acho que a coisa mais importante aqui é o que você falou lá da... de ter um carinho e um amor, que até tem uma cena que a Molly, a senhora Weasley, dá um abraço no Harry, mesmo ele estando ali dormindinho. Então, assim, é muito bonito isso. Também serve pra já mostrar pra todo mundo ali que o Sirius é um cachorro, mas isso nem precisava ser feito em cena. O importante é que esse capítulo completa as peças no tabuleiro, né? O último vai só finalizar, como sempre, não tem muita coisa pra acontecer. E aqui a gente tá aqui, os caminhos separados, Voldemort de um lado, Ministério de outro e Dumbledore de outro. E vamos ver como isso vai acontecer. A gente tem 3 livros que são mais que os 4 livros que a gente leu até agora pra discutir esse lado mais maduro de Harry Potter. Mas antes... ainda temos mais um capítulo. E vamos ver o que acontece nesse próximo capítulo. Para continuar ouvindo a gente, é só seguir no Spotify. Pode acompanhar a gente nas redes sociais também, no PHadoria. E vamos ver como fica essa conclusão. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Até o próximo episódio e tchau.
Tchau.